Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Temos dois pontos prévios para resolver e decidir. Eu recebi um e-mail do Sr. Deputado Miguel Matos, que justifica a sua ausência, e é uma ausência mais que justificada, deixando eu aqui o desejo das maiores felicidades pessoais. Temos um primeiro ponto que tem a ver com a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão. Nós, há uma proposta no sentido da prorrogação do prazo por 120 dias, o que não quer dizer que sejam para gastar na totalidade, mas à cautela é melhor jogar pelo seguro do que pelo menos seguro. Eu, portanto, eu pergunto se alguns deputados votam contra, se alguns deputados abstêm, e, portanto, fica aprovado esse prazo, essa prorrogação de prazo, que depois irá, obviamente, a plenário. Temos agora o segundo ponto, que tem a ver com a audição do Sr. Rui Pinto. E, para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Isabel Oneto, para iniciarmos.
Sr. Presidente, talvez fosse passar a palavra ao coordenador.
Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. O meu pedido de palavra prende-se unicamente para que o requerimento seja votado.
Votaremos o requerimento e eu pergunto se, simultaneamente com a votação, algum dos seus deputados quer fazer alguma declaração. Sr. Deputado... Mas do PSD vamos ter duas intervenções? É que o Sr. Deputado Duarte Pacheco quer fazer. Também faz?
Não sei se será. Faz primeiro.
Pronto, está bem. Vamos começar com as votações. Mas os seus deputados têm que me informar qual é o sentido de voto de cada um, não é? Então eu vou começar por dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Não está ali ninguém? Não sei se isto está a funcionar.
Senhor Presidente, está-me a ver e a ouvir?
Sr. Deputado Duarte Pacheco, como está? Eu estou a ouvi-lo bem, embora não o veja.
Sei que é pena, Senhor Presidente, mas...
Pois não sei.
Mas pronto.
Não sei.
Mas eu tenho isto aqui, a câmara está ligada, mas o mais importante não é ver a minha imagem.
É sempre é bom juntar a imagem à voz.
É ouvir só aquilo que gostaria de transmitir. Sr. Presidente, uma forma muito, muito rápida de dizer o seguinte. O Partido Social Democrata mantém as objeções que eu transmiti a semana passada, nomeadamente de quanto aquilo que possa estar por trás da motivação por parte do PAN para requerer esta audição. Recordo que o PAN só assistiu a 10 de mais das 30 audições que nós realizamos, que não esteve presente em audições relevantíssimas, como os presidentes do banco, Vítor Bento ou Stock da Cunha, nem com o governador Carlos Costa. Só para dar uns exemplos, que não foram só reuniões técnicas, foram reuniões de forte cariz político e que, pelos vistos, para o PAN, são irrelevantes, porque se fossem importantes, teria feito todo o esforço para estar e intervir. Acresce que, mesmo naquelas onde participou, a vontade do PAN era tão grande em saber a verdade que nunca participou nas segundas rondas. Ficou satisfeito com os esclarecimentos obtidos pelas outras personalidades. E a insistência nesta audição é no mínimo de nos colocar muitas dúvidas de qual é a sua verdadeira motivação. Porque quem estiver verdadeiramente interessado em apurar aquilo que aconteceu no novo banco não tinha se abstido de estar presente e de intervir em todas as audições que foram acordadas e convocadas. No entanto, Sr. Presidente, não será por nós que esta audição não se realizará. Para que não fique qualquer suspeita de que o PSD quer encobrir alguma coisa. O PSD não quer encobrir coisa nenhuma e, portanto, o sentido de voto será consentâneo com esta declaração que estou a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Presumo que tenha terminado.
Sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Achei que devia usar a palavra hoje porque a semana passada, por conflito de agenda com o plenário, não pude estar presente a quanto à discussão. Sei que o Sr. Presidente fez transmissor da minha posição, mas eu gostava de deixar até para a ata clara, tão clara quanto eu consigo. Eu penso que é claro para todos os senhores deputados que estamos perante um conflito de dois princípios e ambos importantes. Um princípio que eu já ouvi ou li escrito que se podia chamar o princípio da superioridade ética do Estado, segundo o qual não é lícito que o Estado use todos os meios na obtenção ou na busca da verdade material, deve ter essas limitações, exatamente porque é eticamente superior. E um princípio também importante de que os deputados representam os eleitores também para efeitos do escrutínio político das atividades que as entidades públicas desempenham ou das responsabilidades que não desempenham corretamente. E, portanto, quando temos dois princípios tão importantes em disputa, em confronto, é fundamental saber quais seriam os motivos pelos quais esta Comissão, e cada um de nós individualmente, os motivos pelos quais estaríamos dispostos, por um ou por outro, sendo impossível, obviamente, neste caso concreto, respeitar os dois. E é nesse sentido que teria proposto a semana passada, concretamente, que esta Comissão se tivesse dirigido ao depoente para lhe perguntar concretamente sobre que matérias, e aqui sublinho, sobre que matérias e não que informações, mas sobre que matérias estaria o depoente em condições de prestar declarações perante esta Comissão. Porque em função dessas matérias, da relevância dessas matérias para o apuramento de responsabilidades políticas, e sublinho aqui os políticas, porque as criminais certamente as pode haver, mas não é para este fórum. Se esses temas fossem de forma, de molde a assumir uma relevância suficiente, então haveria talvez motivos para quebrar o primeiro princípio que eu designei como superioridade ética do Estado. Assim não sendo, não tendo tido essa oportunidade de pedir ao depoente que o fizesse por escrito antes, eu sugeria pelo menos que se esta Comissão entender no seu juízo coletivo, na sua deliberação coletiva, ouvir o depoente Rui Pinto, que os primeiros 5 ou 10 minutos dessa audição fossem dedicados exatamente para que ele respondesse oralmente aqui, presencialmente, as matérias sobre as quais está disponível a falar, período fim do qual os deputados que entendessem que a relevância não era suficiente se poderiam ausentar se não quisessem pactuar com a quebra de um princípio igualmente importante. Portanto, é essa a sugestão que eu deixo. Se esta Comissão acabar hoje por aceitar a audição do depoente Rui Pinto, que pode eventualmente ter informações relevantes para o desempenho do mandato desta Comissão, que o faça de forma a que nós possamos, em consciência cada um de nós, ponderar os motivos pelos quais pode pender mais para respeitar um princípio ou mais para respeitar outro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o voto de iniciativa liberal é favorável.
Não, na ausência de informações sobre o que se vai passar, será uma abstenção.
Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, eu tenho sobretudo uma declaração de voto a este momento. Esta decisão parte de um pressuposto e a decisão que tomamos aqui hoje não só não é afirmada nem remotamente conhecida qualquer ligação da pessoa em causa com o BES, com o GES ou com o BESA, como também, e gostava de o salientar, não foi apontada sequer como uma possibilidade nenhuma forma lícita de obtenção de informação. Portanto, o que aqui nós estamos a discutir é claramente uma intromissão, seja nos computadores, seja nas comunicações, seja nos telefones, de telefones ou individuais, ou computadores, ora individuais, ora empresariais. Nas comissões de inquérito, os deputados têm uma responsabilidade particular, eu diria mesmo individual, que penso que todos aqui levaram muito a sério, e foi especialmente tendo isso em conta que decidi como devia votar este requerimento. Foi uma decisão tomada de acordo com a minha consciência e com a minha convicção individuais. É uma decisão não só muito relevante, como também muito séria, e nela estão em causa valores essenciais de lados opostos que têm que ser ponderados. Eu percebo que a descoberta de factos é um pressuposto da realização da justiça e que o processo judicial não pode ser de tal maneira tecnocrático ou garantístico que impeça na prática a realização deste fim. Mas isto não justifica, nem pode justificar, que quaisquer meios e que o indivíduo e os particulares possam ser, a qualquer momento, despidos de quaisquer direitos ou garantias face a um qualquer coletivo. Seja esse coletivo o Estado, seja um conjunto de auto-intitulados vingadores ou justiceiros. Não há, senhores deputados, nenhum Estado de direito no mundo sem processo penal e sem justo processo, e, por exemplo, sem garantia da inviolabilidade do domicílio e da correspondência. E esta é a essência do que nós estamos aqui a discutir hoje. Se nós aceitamos hoje que o princípio de que quaisquer meios podem ser utilizados para chegar aos factos, que parece ser o que alguns partidos, ou mesmo a maioria dos partidos aqui defendem, não vejo como não estamos a aceitar o inaceitável, como a tortura, por exemplo, também pode ser um meio para chegar aos factos. E já agora, também não compreendo porque queremos aceitar como boa a espionagem dos outros e, nesse caso, porque não contratamos nós os meios para entrarmos nos computadores e nos telefones do BES, do BESA ou do Novo Banco. E porquê parar aí? Se não passamos também nós a vigiar os cidadãos e a vigiar-nos uns aos outros e entramos nos computadores e nos telefones de todos. Uma vez quebrado o princípio essencial que hoje aqui estamos a quebrar, é evidente que a porta vai ficar aberta para qualquer tipo de abuso. A linha que hoje aqui discutimos não é uma linha tecnocrática, é uma linha que não se passa, é a linha que separa o totalitarismo da democracia. Esta não é uma questão técnica, nem sequer apenas uma questão jurídica, é exatamente a mesma diferença que separa o julgamento por multidões na praça pública de um julgamento em tribunais com um justo processo. E eu chamava a atenção para a comunicação do Fórum Penal que nos remeteu uma exposição que eu creio que vale a pena ler. Por último, queria também lembrar que hoje assistimos a muitos discursos bastante piedosos com grandes preocupações com extremismos e populismos, sobretudo quando destas críticas se pode retirar vantagem partidária. Não costumo fazer destes discursos por uma razão simples. Aquilo em que acreditamos pratica-se, não se apregoa. E o medo da acusação de encobrimento que encontro hoje aqui na alguns não justifica nem desculpa quaisquer votos. Eu acho que deputados com medo não servem o país e eu não serei um deles. Nesta votação ficaremos a saber quem realmente acredita no Estado de Direito e está disposto a defendê-lo, mesmo sabendo que corre o risco de impopularidade, de críticas, de incompreensões ou de quaisquer outras consequências. Em consciência, eu sei que não posso ter nenhum voto que não seja o voto contra e é esse o voto que individualmente, enquanto deputada desta comissão, aqui exprimirei hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. Sra. Deputada André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para reafirmar as razões e os fundamentos do requerimento que fizemos, sendo que queria fazer uma nota prévia relativamente à intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD, que mal estaria ao PAN ou outro partido qualquer, se regesse as prioridades por aquilo que o PSD considera serem, de facto, as prioridades. E, portanto, o PAN nesta comissão de inquérito satisfaz e faz as questões que tem que fazer nas audições que entende estar e, porventura, não estará em algumas audições que sabemos de antemão que têm apenas e só contornos políticos ou de chincana política e que nada vão apurar. E, portanto, mas se o Partido Social Democrata entende estar nessas audições, que esteja, o PAN nada tem que ver com essas suas opções. Nós sabemos que a resolução do BES e o problema do BES está muito associado às negociatas com o BES Angola. A própria Deloitte vem dizer no relatório do ano passado que o BES Angola tem, diretamente, pelo menos no BES, uma interferência com prejuízo na ordem dos 200 milhões de euros. O cidadão Rui Pinto, que tanto quanto sabemos não é nenhum criminoso e, portanto, é alguém que não está nem foi condenado, tem informação acerca de transferências de dinheiro do BES para o BES Angola através de offshores e de empresas fictícias e veículos para esse efeito. E, portanto, consideramos absolutamente importante perceber que informação é que o Sr. Rui Pinto tem que nos possa dar para que esta Comissão Parlamentar de Inquérito que tem poderes de investigação semelhantes ao da Polícia Judiciária e do Ministério Público possam apurar essa informação e depois, em função da informação e da natureza da informação, fazer com ela aquilo que bem entender dentro do que está legalmente previsto, evidentemente. E se a autoridade tributária do Reino Unido, de Espanha e de França utiliza a informação dos leaks do Sr. Rui Pinto, que inclusivamente grandes jogadores de futebol já tiveram que devolver à justiça milhões e milhões de euros devido a estes leaks, a esta informação do Sr. Rui Pinto. Se a Polícia Judiciária Portuguesa colabora com o Rui Pinto, ou se Rui Pinto colabora com a Polícia Judiciária Portuguesa, se Rui Pinto colabora com o Ministério Público, mas porquê que o órgão de soberania, a Assembleia da República ou a Comissão Parlamentar de Inquérito, dotada dos poderes especiais que tem, não poderá também fazer exatamente o mesmo? E, portanto, não percebemos que obstáculos aqui possam existir. E entendemos que é, de facto, fundamental podermos obter informação e depois, com ela, dentro daquilo que é o Estado de Direito e dentro daquilo que são os princípios do Estado de Direito, utilizá-la ou não em função disso. Terminava dizendo que, e um bocadinho em comentário, no fundo, ao argumento, ao último argumento utilizado pela Sra. Deputada Cecília Meirelles, é que seria importante que a Sra. Deputada Cecília Meirelles e todos aqueles que invocam a posição de alguns advogados, ou dos advogados do Fórum Penal, que se falasse nos conflitos de interesse das pessoas que subscrevem aquela carta. Nomeadamente, um dos advogados, uma das advogadas, representa a Doyen no processo do Rui Pinto e, portanto, há aqui claros conflitos de interesse por parte de alguns subscritores do Fórum Penal relativamente a esta audição, que pretendem que ele não ocorra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, faz favor.
É só para esclarecer o Sr. Deputado que eu subscrevo aquilo que ali é dito e não tenho qualquer conflito de interesses com qualquer entidade.
Muito obrigado. Sr. Deputado, não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos. Nós já tínhamos aqui referido e reiteramos a posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria. A primeira obrigação e vinculação do poder político e dos políticos é tomarem decisões no quadro do Estado de Direito e não tomar decisões depois ver se elas encaixam ou não no Estado de Direito. Não, é nossa obrigação sermos livres nas opções que tomamos, sermos livres nas decisões que queremos tomar, nos caminhos que queremos seguir, mas dentro do quadro do Estado de Direito, dentro das regras do Estado de Direito. Esta é a nossa primeira obrigação. E o Estado de Direito abre-nos um conjunto grande de opções na liberdade que nos dá, enquanto cidadãos e enquanto titulares de cargos políticos, de tomarmos as opções que entendemos tomar. Mas, insisto, no quadro do Estado de Direito. Ora bem, o que se passa aqui é que esta comissão de inquérito tem um regime jurídico e este regime jurídico, vamos lá ver, tem opções jurídico-valorativas às quais não podemos ser alheios. Não é por acaso que esta comissão de inquérito tem as suas regras ou as regras do seu funcionamento reportadas ao Código de Processo Penal, dizendo que quem aqui vem testemunhar não presta juramento, mas está vinculado a prestar, é uma testemunha que vem depor e o seu depoimento é, como no processo penal, ele está vinculado a dizer a verdade e está vinculado ao seu testemunho. E o testemunho é uma declaração de ciência. E o Código define isso muito bem, até porque proíbe as declarações do ouvir dizer, precisamente porque não é uma declaração de ciência. E a declaração de ciência é quem tomou, quem percepcionou os factos objeto do processo. Ou seja, é quem participou, quem viu, quem ouviu, quem, enfim, quem diretamente percepcionou o facto que é objeto do processo. E não é por acaso que nesta comissão têm sido ouvidas as pessoas que diretamente ou participaram ou tiveram conhecimento ou estiveram envolvidas, sejam os diretores de auditorias internas, de gestão de ativos, administradores, os principais devedores que geraram, digamos, a questão objeto deste processo e, portanto, procuramos centrar as audições em quem possa legitimamente trazer informação que possa ser utilizada. Ora bem, o cidadão Rui Pinto é, até de acordo com o princípio da presunção de inocência, um cidadão que não cometeu ainda, que se saiba, que tenha sido por sentença transitada em julgado, ainda não foi condenado. Agora, primeiro, tanto quanto se sabe, não é parte em nenhum processo do objeto deste processo. E as informações que vêm a lume sobre, as informações que porventura terá sobre este processo, estão associadas precisamente ao objeto do julgamento a que está a ser sujeito. Não é por acaso, o cidadão Rui Pinto pode colaborar com o Ministério Público, a Polícia Judiciária, claro, em processos que possam estar a ser abertos, em averiguações, a obter prova de forma lícita. Isso não lhe retira, essa colaboração não lhe retira a necessidade de ser submetido a julgamento por crimes ou pela imputação de crimes que é feita por o acesso abusivo, prova proibida, em tribunal. E, portanto, chamar aqui um cidadão para, assim que ele abrir a boca, dizer qual é a fonte, Sr. Presidente, remeta para o Ministério Público, não se pode ouvir, eu não sei qual é a vantagem, a não ser querer estar aqui a fazer aquilo que aos tribunais compete. Se o cidadão Rui Pinto tem prova de fraude, é muito simples, entrega ao Ministério Público. Ele não precisa de vir aqui a esta comissão. Nós não estamos aqui a apurar fraudes nesse sentido. Nós estamos a fazer o apuramento político dos factos. Se acha que houve ilícitos subjacentes a este processo, bem, ele tem a sede própria para o fazer. Tem a sede própria para o fazer. Portanto, estarmos nós aqui a ultrapassar aquilo que é, como disse muito bem a senhora deputada Cília Meireles, ultrapassar a linha vermelha, considerando que para a descoberta da verdade tudo é possível, esquecendo que as regras do processo penal visam precisamente as regras do processo penal e as regras constitucionais, porque aquilo que está no Código de Processo Penal é, ipsis verbis, aquilo que está na nossa Constituição, que é não permitir que, através do uso de prova proibida, ou seja, através da tortura, da intromissão na vida privada, nas comunicações, seja possível obter informação de forma ilícita para incriminar alguém. E por isso a lei é muito clara, ao dizer que a prova ilícita só pode ser utilizada para, para julgar quem a produziu. E o que é que nós fazemos aqui depois dessa informação, Sr. Presidente? O que é que esta comissão faz? Portanto, há limites e é precisamente para impedir o uso abusivo dessa informação que a Constituição e o Código de Processo Penal determinam essa proibição de prova. E é esse limite constitucional e é esse princípio fundamental do processo penal, das garantias do processo, até porque esta medida, este princípio visa salvaguardar também a integridade dos cidadãos e, como disse também muito bem o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, é o princípio ético do Estado que é fundamental, que não pode ser ultrapassado, que serve também para nos defender a qualquer um de nós, cidadãos deste país, que impeça que a todo o custo nós possamos ser sermos vítimas de intromissão indevida na nossa vida privada, nas nossas comunicações ou, em último recurso, sujeitos à tortura. Porque se calhar, se torturássemos alguns dos que aqui passaram, se calhar tínhamos tido outro tipo de informação que por aqui passou. Não podemos é recorrer à tortura, felizmente não podemos fazê-lo, porque estamos num quadro de um Estado de Direito. E, portanto, por esse motivo, porque esta linha vermelha não pode ser passada, e porque isto... Nós estamos num órgão de soberania que é, que deve, acima de tudo, dar aos cidadãos nota de que o Estado de Direito é para cumprir. Nós votaremos contra, contra este requerimento do Partido PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Onete. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A posição do PCP é clara e já foi manifestada na reunião de mesa e coordenadores. Consideramos que a audição ao Rui Pinto se deve realizar e consideramos que a audição se deve limitar aos elementos e informações que sejam relevantes para o trabalho da Comissão de Inquérito e que possam ser jurídica e judicialmente válidos. Tudo o resto prejudicaria o trabalho da Comissão de Inquérito. O depoente deve ser informado previamente de que nessa audição se deve limitar a considerar elementos e informações relevantes para o trabalho da CPI e que sejam jurídica e judicialmente válidas. Se há um cidadão que diz que tem informação relevante para o trabalho desta Comissão, só perante a própria audição podemos avaliar a relevância das informações que Rui Pinto diz ter para o objeto desta Comissão. Pelo que entendemos que ela deve realizar-se, deixando claro que a Comissão não tem interesse em quaisquer informações que, pela sua proveniência ou forma de obtenção, possam fragilizar os trabalhos e que temos desenvolvido e as conclusões da Comissão de Inquérito. Por isso, a audição deve acontecer e o depoente deve ser informado que é esse o âmbito das informações que pretendemos. Não é indiferente a dúvida que existe e que é pública, e que foi aqui, aliás, manifestada, quanto à licitude da obtenção da informação de que Rui Pinto dispõe. Essa é uma questão que deve ser devidamente ponderada e que, em nossa opinião, justifica aquelas cautelas que referimos sobre as condições de realização da audição. Mas, sendo público e notório que existem essas dúvidas, também é público e notório que Rui Pinto está a colaborar neste momento com as autoridades judiciárias. Ora, se há autoridades judiciárias a exercerem as suas competências a partir dessas informações, desde que elas sejam jurídica e judicialmente válidas, não se vê por que motivo a Comissão de Inquérito não possa desenvolver o seu trabalho tendo acesso às mesmas informações. Ainda por cima, tendo a Comissão de Inquérito poderes de investigação equiparados aos das autoridades judiciárias. Em síntese, o PCP votará a favor da audição de Rui Pinto, considerando que neste enquadramento essa audição pode ser útil para os trabalhos da Comissão de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado Mariana Martágua, faz favor.
Sr. Presidente, já tivemos esta discussão, já deixei aqui os argumentos para defender que devemos ouvir Rui Pinto, portanto a posição é essa, votaremos a favor para que Rui Pinto seja ouvido e gostaria de deixar algumas notas, algumas delas já aqui foram mencionadas. A primeira é: as comissões de inquérito utilizam informação de múltiplas fontes. Muitas vezes são os inquiridos, outras vezes são documentos oficiais, muitas vezes são documentos e informações e, enfim, dicas que nos chegam sem que sabemos qual a sua origem. E isto não é uma novidade, todas as comissões de inquérito o fizeram e nunca este facto, este desconhecimento da origem da fonte, levou a que essas informações não fossem utilizadas ou incluídas no relatório final. Segunda questão, é verdade que Rui Pinto está a ser investigado pela origem e a forma como obteve essas informações. Eu espero que ele seja investigado e que seja condenado caso tenha cometido algum crime, e essa avaliação é feita pelos tribunais, mas também é verdade outra coisa. Primeiro, a informação que existe é pública e essa informação que já existe, e portanto ela já é um facto consumado. Essa informação existe e é pública e está a ser utilizada, juntamente com os conhecimentos de Rui Pinto, por autoridades de investigação na investigação de vários processos. E da mesma forma que outras autoridades de investigação utilizam estes conhecimentos e esta informação, se ela se revelar importante e útil, não há razão para a Comissão de Inquérito não o fazer também. Precisamente, e também, lembrando que nós não somos um tribunal. Nós podemos ouvir e recolhemos informação e muitas delas têm informação, têm relevância política muitas vezes e nem sempre apuramos apenas factos judiciais. Aliás, por alguma razão, o relatório da Comissão de Inquérito não é tacitamente aprovado, é aprovado politicamente pelos vários deputados e depois é enviado ao Ministério Público, que fará a sua leitura e o seu entendimento das provas e dos factos aí transmitidos. E, portanto, tendo em conta estes vários pontos e partindo do princípio, acho que esse cuidado devemos ter, que a informação de Rui Pinto é útil aos trabalhos da Comissão e não apenas um palco de disseminação de informação sem qualquer relação com a Comissão de Inquérito. Acho que a Comissão de Inquérito não se deve prestar a esse papel, mas sendo a informação útil, acho que a devemos ouvir para avaliar. E por isso mesmo votaremos a favor desta audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Não posso deixar, obviamente, de fazer uma declaração de voto depois da reunião que tivemos na semana passada. Reitero tudo o que disse em meu nome pessoal na reunião da semana passada. Não retiro uma vírgula. Não retiro uma vírgula. Porém, e como o Sr. Deputado Eduardo Pacheco referiu, o PSD nunca obstaculizou a realização de qualquer audição e não irá fazê-lo agora, obstaculizando dessa forma que os senhores deputados que compõem esta comissão tenham oportunidade de fazer as perguntas que entenderem com relevo para os fins da comissão. Fica a minha convicção profunda que os tribunais não utilizarão qualquer prova que tenha sido obtida de forma ilícita ou proibida. O que será vertido no relatório não colidirá com os princípios do Estado de Direito Democrático. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação e eu iria usar a seguinte metodologia. Com os seus deputados presentes e os seus deputados que estão em videoconferência, eu iria dizer os nomes e dizendo o sentido de voto. Se algum dos seus deputados não concordar, dir-me-á que não é assim, é de outra forma. Portanto, Sra. Deputada Mariana Mortágua e Sr. Deputado Jorge Costa, favorável à audição. Ambos favoráveis à audição. Sra. Deputada Cecília Meireles, não favorável à audição. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, abstenção. Sr. Deputado André Silva, favorável à audição. Sr. Deputado Duarte Alves, favorável à audição. Srs. Deputados, Miguel Matos, que em sua substituição está em videoconferência, Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira, Sr. Deputado João Paulo Correia, Jamila Madeira, Isabel Oneto, Hugo Carvalho, Fernando Anastácio, Joana Sá Pereira, não favoráveis à audição. Srs. Deputados, Mónica Quintela, Hugo Carneiro, Fernando Negrão, Duarte Pacheco, favoráveis à audição. Isto dá, senhores e senhores deputados, 8-8. O que quer dizer... Pois é. O que quer dizer que vamos fazer uma segunda votação e se a segunda votação tiver o mesmo resultado, não será feita a audição. Quer falar? Estão. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Para impedir um impasse, que penso que neste caso seria mais do que aritmético, porque a questão é muito séria, eu queria renovar a minha sugestão de guardar os 5 a 10 minutos iniciais do depoimento para perceber sobre que matérias o depoente vem prestar informações, para que eu possa, estou a falar por mim, mas imagino que possa não ser o único, avaliar da relevância dessas declarações. Se esse modelo for adotado, eu estarei disponível para alterar o meu sentido de voto.
Eu pergunto, Srs. Deputados, se querem pronunciar sobre este ponto. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Eu tenho apenas uma questão, que é, eu compreendo os cuidados, aliás, eu acho que esta questão é obviamente complexa, quem dizer que não é, estará a mentir. Mas, e acho que a Comissão tem que se proteger e também aceder a toda a informação relevante. A minha pergunta é, podemos fazer essa intervenção inicial, podemos todos concordar que a fazemos, mas quando a fizermos, diferentes deputados terão diferentes interpretações sobre o que é o interesse das informações de Rui Pinto. E nesse momento fazemos o quê? Voltamos a votar e voltamos a ter um impasse. Eu só quero que os termos fiquem muito, muito claros para nós percebermos depois, se não estamos só a adiar o cancelamento da audição. Eu só quero que os termos fiquem claros para perceber exatamente...
Sr. Deputado Cília Meireles, faz favor.
Sr. Presidente, primeiro para esclarecer, o que está aqui em causa não é o interesse da informação, o que está aqui em causa é a sua licitude. E ilícito e crime não são a mesma coisa. Eu gostava de deixar isto claro, mas o que está aqui em causa é a licitude da informação, não é a sua relevância. É evidente que é relevante, a questão é que é ilícita. E gostava também de explicar isto. Não está aqui verdadeiramente em causa, e eu nunca considerei que assim fosse, e o requerente da audição também não considera, que esta possa ser informação recolhida em razão de ciência. Toda a gente aqui sabe o que é que está em causa. Está aqui em causa a informação recolhida entrando em computadores e em comunicações de empresas ou de pessoas. É isto que está aqui em causa e, portanto... Eu não cairia, acho que se aquilo que pretendemos é que o próprio informe como é que obteve a informação, então é muito simples, é perguntar-lhe e deixá-lo responder por escrito. Se ele tiver informação em razão de ciência, eu própria seria a primeira a querer ouvi-lo, mas toda a gente aqui sabe que ele não tem informação em razão de ciência e toda a gente aqui sabe como é que foi recolhida a informação relevante e, portanto, eu acho que... trazê-lo aqui para ele dizer aquilo que nós todos já sabemos e nós dizermos não queremos ouvir, eu acho que isto eu não consigo perceber, a não ser mesmo por medo de querer votar de acordo com as convicções. Sinceramente, não consigo.
Muito obrigado, Sra. Isabel Honeto, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer exatamente aquilo, subscrever aquilo que a Sra. Deputada Cília Meireles acabou de dizer, é óbvio que o problema é não saber se... A questão, todos nós sabemos que a informação é relevante. O problema é que a lei proíbe precisamente a obtenção de informação relevante por meios ilícitos, porque senão, precisamente, andávamos todos a escutar os telefones e a entrar nos computadores uns dos outros. E depois a justificar que a informação era muito relevante. E, portanto, até podemos fazê-lo. E isto é uma forma de proteção do cidadão, é não permitir, mesmo que a informação seja muito relevante, não permitir que haja essa tentação de utilizar esses meios ilícitos. Essa é que é a questão. Agora, se querem perguntar ao cidadão Rui Pinto se a informação que ele tem em razão, é um testemunho em razão da ciência, nessa altura, sim, senhora, perguntem-lhe se ele, por acaso, era gestor do banco, se por acaso... Enfim, qual é a ligação que ele tem e de que forma é que ele obteve a informação, de maneira que se possa avaliar se vale a pena ou não vale a pena ouvir. Porque para ouvir o cidadão Rui Pinto, podemos ouvir muitos Rui Pintos deste país. Haverá muita gente também aí que anda a entrar nos computadores uns dos outros. E nós também podemos chamar a que se porventura alguém até tenha alguma informação sobre um novo banco, mesmo que tenha obtido a informação muito relevante, mas que tenha obtido de forma ilícita, ai, pode sentar-se naquela cadeira. A questão é saber se podemos ouvir todos os Rui Pintos deste país que de forma ilícita obtiveram informação relevante. Essa é que é a questão. Porque do que se sabe, não está provada qualquer ligação funcional, orgânica, do cidadão Rui Pinto ao objeto deste processo, a não ser que tenha obtido informação de forma ilícita sobre o objeto deste processo. E é isto aqui que nos separa, como muito bem disse a senhora deputada Cília Meirelles, e é isso que no Estado de Direito não pode ser ultrapassado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hugo Carneiro. Ele já tem a linha?
Conseguem-me ouvir?
Sim, estamos a ouvi-lo bem. Faz favor, tem a palavra.
Vou tentar ligar aqui a Câmara. Antes de mais, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os senhores deputados. Da parte do grupo parlamentar do PSD, naturalmente, que não há nenhum deputado do nosso grupo com a intenção de violar qualquer norma do Estado de Direito. Isso é por demais evidente. Nós percebemos algumas reservas que foram aqui apresentadas e subscrevemos também algumas das considerações que foram apresentadas por alguns dos senhores deputados, nomeadamente aquilo que o senhor deputado Duarte Alves, a senhora deputada Mariana Mortágua e aquilo que o senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo tiveram a oportunidade de dizer. Compreendemos perfeitamente essas preocupações e é necessário que a Comissão consiga encontrar um equilíbrio aqui das diferentes posições, até, aliás, na decorrência da votação que foi feita e que tornou notória ainda mais essa necessidade de articulação das posições. Parece-nos que qualquer prova ilegal que fosse apresentada nesta comissão nunca poderia constar nem do relatório final, mas isso seria conversa para outro momento, nem poderia servir para que nós fizéssemos qualquer apuramento sobre a verdade relativamente à matéria que é objeto desta comissão de inquérito. Isso é evidente. E não há nenhuma reserva da nossa parte quanto a isso. No entanto, para facilitar, aquilo que nós propomos da nossa parte é que possamos aderir à proposta que o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo fez e que no início dessa inquirição possa ser questionado, no momento, não sei se é 10 minutos, é 15 minutos, quais são os temas que vão ser abordados e, eventualmente, qual foi a forma como essa informação foi obtida. Se isso ajudar, da parte do PSD não temos qualquer obstáculo ou oposição a essa sugestão que foi feita à Comissão. Obrigado.
Muito obrigado. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, é precisamente porque o assunto é complexo e delicado que o Parlamento tem o dever da clareza e acho que nos devemos poupar embaraços futuros para resolver problemas políticos agora. Nomeadamente o problema político que o PSD aparenta ter, não querer votar contra, mas não querer fazer a audição. Toda a gente sabe qual é a origem da informação de Rui Pinto. E, portanto, se o que estão a propor é chamar o senhor aqui para lhe perguntar qual é a origem da informação, para ele dar a resposta que nós sabemos que vão dar, para dizer então não se realiza a audição, mais vale que o PSD assuma a sua posição e vote contra. Sabendo de qual é a origem da informação, e a Comissão tendo isso bem presente, a questão é: queremos ou não ter acesso a informação que consideramos relevante, tal como outras autoridades de investigação tiveram, sabendo qual é a origem da informação. Essa é a decisão responsável e consciente que temos de tomar. Não podemos é querer sol na eira e chuva no nabal e disfarçar posições e criar um embaraço à Comissão de Inquérito daqui a uma semana quando vier cá o senhor fazer o depoimento e depois a Comissão chegar à conclusão que afinal não pode ouvir. E, portanto, eu compreendo a interpretação, e se for essa a proposta do deputado Coutrinho de Figueiredo, e a minha preocupação é a seguinte: se vem cá falar e sabendo qual é a origem da informação, é para falar sobre o BES e casos conexos com o Novo Banco. Não é para ter palco para falar sobre assuntos que não têm nada a ver com esta Comissão de Inquérito e que são informações que o senhor Rui Pinto terá. Portanto, a relevância do tema para nós é o critério, porque as informações podem ser úteis à nossa investigação, como foram úteis a outras autoridades de investigação. Mas vamos assumir que sabemos qual é a origem da informação e que não nos vamos expor a esse momento e a esse ridículo daqui a uns dias.
Senhores deputados, nós estamos aqui para decidir uma coisa. É se o senhor Rui Pinto vem ou não a esta comissão. O mais que aqui foi levantado, designadamente, tem a ver com a organização da audição. E, portanto, é posterior a este momento. E, obviamente, que nós faremos a organização da audição numa reunião semelhante a esta. E, portanto, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, pergunto-se se quer acrescentar alguma coisa.
Sr. Presidente, não havendo alteração em relação ao que estava a ser votado na ronda anterior, manteremos o nosso sentido de voto.
Muito bem. Portanto, nesse sentido, vamos à votação.
Não sei se posso usar a palavra, Sr. Presidente. Para mim a questão é simples. Eu ouço toda a gente dizer que a informação é relevante. Eu não sei qual é a informação. Eu ouço toda a gente dizer que só pode ter sido obtido ilicitamente. Mas é uma inferência. Eu gostava de ouvir. Gostava até que isto tivesse sido pedido por escrito anteriormente. Não foi possível. Estou a tentar arranjar aqui uma solução que me permita a mim levantar-me da sala se achar que estou a pactuar com uma situação que não devia. Mas para isso tenho que ter a certeza do que estou a fazer. Não vou usar nem inferências, nem generalizações. Portanto, esse é o meu ponto. Se quiser, ainda tenho uma outra alternativa. Não marcamos já a data da audição e pedimos esta informação que eu estou a solicitar por escrito ao depoente antes. Mas nós sabemos como.
Para mim,
99, neste caso, 99% de garantia não chega.
Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, vou dar a palavra à Sra. Deputada Cília Meirelles, por favor.
Sr. Presidente, eu acho que esta questão é obviamente uma desculpa política. Parece-me uma evidência e toda a gente aqui na sala percebe. Mas se é mesmo esta a questão, então que seja perguntado ao Sr. Rui Pinto como é que obteve a informação por escrito. E depois a Iniciativa Liberal já pode fazer saber como é que vota. É muito simples, eu acho que no espaço de uma semana podemos ficar a saber isso, não é? Agora, acho que estarmos aqui a criar expedientes, a fingir que o óbvio não é o óbvio para determinar sentidos de voto, acho que torna tudo mais claro. Se a ideia é saber, é termos a certeza que a informação vem de onde toda a gente acha que ela só pode ter vindo, como é uma evidência, porque o senhor nunca trabalhou nem nunca teve nenhum contacto contratual com o grupo em causa, eu sugiro que lhe seja perguntado e ele com certeza que dirá, ou até uma pergunta mais detalhada, como sugeria a senhora deputada Isabel Onete, se tem alguma razão de ciência, se algum dia teve algum contrato, se algum dia contactou, se algum dia na rua e por acaso tropeçou em alguns papéis, enfim, todas as hipóteses que queiram pôr no domínio do absurdo. E o senhor lá dirá aquilo que nós todos já sabemos, que é de facto foi uma intromissão, etc, 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 e a Iniciativa Liberal já poderá ter todos os dados para votar, que... Como eu acho, não é?
Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, nós consideramos que de facto tudo o que já aqui foi dito, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, ou qualquer outro deputado, tem todas as condições... na eventual audição ao Sr. Rui Pinto, no início, no meio ou no fim, sair da sala se entender que não estão reunidas as condições que ele entende que devem estar reunidas para fazer a audição. E, portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão, a proposta da Sra. Deputada Cília Meirelles é um outro requerimento à parte deste, se o entender fazer, ou se outro deputado o entender fazer, e, portanto, peço que mantenha o requerimento e que se repita, por favor, a votação. Muito obrigado.
Srs. Deputados, vamos repetir a votação? Foi a repetir a votação. Vamos repetir a votação. Senhores deputados, Mariana Mortágua e Jorge Costa, favoráveis à audição. Senhora deputada Cecília Meirelles, não favorável à audição. Senhor deputado João Coutinho de Figueiredo, abstenção. Senhor deputado André Silva, favorável à audição. Senhor deputado Duarte Alves, favorável à audição. Senhores deputados, Miguel Matos, que vem substituído pelo senhor deputado Fernando Paulo Ferreira, João Paulo Correia, Jamila Madeira, Isabel Oneto, Hugo Carvalho, Fernando Anastácio e Joana Sá Pereira, não favoráveis à audição. Senhores deputados Mónica Quintela, Hugo Carneiro, Fernando Grão, Duarte Pacheco, favoráveis à audição. Senhores deputados, dá 8-8. E como sabem, nos termos do regimento, feita uma segunda votação, é o equivalente à rejeição. Portanto, foi rejeitada a audição do senhor Rui Pinto. E agora, 5 minutos de intervalo, Srs. Deputados, e para realizarmos a audição que vem a seguir.